Bem-vindo a mais um Será Que Pode? A sua dose de saúde, bem-estar e estilo de vida com Sávio Cardoso.
Olá, pessoal, estamos de volta para mais um episódio e hoje nós vamos conversar sobre a sarcopenia, mais especificamente sobre a sua relação com a cognição. Lembrando que a cognição é aquela habilidade que todos nós temos de processar as diferentes informações através dos diferentes estímulos que nós recebemos através dos nossos sentidos, como atenção, memória, raciocínio, aprendizado, por exemplo. Já a sarcopenia seria a perda da massa muscular que é mais observada nas pessoas idosas através de todo o processo de envelhecimento e que termina resultando numa incapacidade física e até numa fragilidade gradual. O diagnóstico de sarcopenia, então, ele é feito quando se observa uma baixa massa muscular esquelética, uma baixa força muscular e também um desempenho físico mais baixo, menor. E isso termina progredindo com o tempo para uma disfunção muscular. Eu falo que é mais observada nos idosos, mas isso não é uma exclusividade. Algumas doenças degenerativas podem sim favorecer a perda de massa muscular, algumas cirurgias extensas também, onde o paciente precisa ficar acamado por muito tempo, isso tudo pode promover essa perda. Mas temos ainda aquelas pessoas que apresentam, mesmo numa idade mais jovem, algum grau de sarcopenia, ou seja, apresentam uma massa muscular esquelética abaixo daquela mínima esperada. Sabidamente, essa infeliz perda de massa muscular já é relacionada a doenças inflamatórias, metabólicas e até neurológicas, ou seja, não somente piora a qualidade de vida do ponto de vista de autonomia e funcionalidade do nosso corpo, mas favorece o surgimento de doenças mesmo. Já existem até evidências científicas mostrando alterações da microbiota intestinal e também chegando a agravar eventuais disfunções vasculares e até progressão de doenças como a aterosclerose e a hipertensão. A gente viu então que o processo de sarcopenia ocorre com frequência durante o processo de envelhecimento. Não é uma coisa incomum, não. Ela ocorre naquelas pessoas que não fazem a sua verdadeira parte para evitá-la. Porque é claro que é possível envelhecer sem haver uma perda significativa dessa massa muscular, mas é preciso esforço da nossa parte. A gente sabe também que termina sendo comum que haja uma queda da cognição com o envelhecimento, sobretudo memória e capacidade de raciocínio. Mas será que existe alguma relação entre essas duas condições, a sarcopenia e a perda, a queda da cognição? Recentemente foi relatado que a sarcopenia tem sim uma associação com esse declínio cognitivo. Um estudo de revisão recente, publicado em janeiro desse ano, levanta uma forte ligação entre o comprometimento da cognição e a sarcopenia, mas com foco na secreção de miocinas e na disfunção vascular. As miocinas, que são aquelas citocinas, proteínas, que são produzidas e secretadas, liberadas pelo músculo, como uma resposta ao estímulo causado pelas contrações musculares, e que podem agir tanto localmente quanto podem agir ao cair na circulação sanguínea e atuar em tecidos mais distantes. Então, essa conversa entre o cérebro e o músculo, ela é decidida pela ação à distância dessas miocinas, que vão ajudar a manter a função cognitiva do nosso cérebro e prevenir o processo de surgimento de doenças neurológicas. Pensando dessa forma, fica bem mais fácil de entender que as pessoas com sarcopenia passam a ter menores respostas musculares, com uma consequente diminuição dos níveis de miocinas, menos miocinas liberadas, e tudo isso decorrente exatamente de uma baixa massa muscular ou até uma baixa qualidade muscular. Uma massa muscular insuficiente e a pouca produção e liberação dessas miocinas, isso tudo vai favorecer a disfunção endotelial, favorecer até a aterosclerose. E a gente sabe, por exemplo, que presença de placas ateroscleróticas nas artérias carótidas, isso pode favorecer o surgimento de perda de memória. Bom, a ideia de trazer esse tema hoje sobre sarcopenia é mais uma vez bater na tecla sobre a importância de cuidar dos nossos músculos. Infelizmente, a maior parte das pessoas não valoriza a musculatura do seu corpo. Todos sabem que é ruim para a saúde ter um excesso de gordura, que excesso de gordura vai promover surgimento de doenças, vai reduzir a sobrevida, mas é importante que se entenda que a ausência de uma massa muscular adequada traz exatamente as mesmas consequências negativas. Quem tem menos músculo, quem envelhece perdendo massa muscular, tende sim a viver menos e com menos qualidade, com menos autonomia. Nós já sabíamos que as miocinas liberadas pelo músculo, elas tinham papéis importantes na nossa saúde, como, por exemplo, uma atuação importante no metabolismo da glicose, reduzindo o risco de distúrbios metabólicos. Mas agora vimos que a redução dessas miocinas, isso pode favorecer a queda cognitiva. Ter menos músculo pode favorecer o envelhecimento com menos memória, com menos raciocínio, com menos qualidade cognitiva. E ainda tem gente achando que massa muscular é apenas uma questão de estética, que é coisa apenas para quem quer ficar forte e bonito. Mas e aí, como a gente pode ficar atento à nossa massa muscular? Sem dúvida, um ponto inicial seria procurar um profissional para realizar uma avaliação adequada da sua composição corporal. Nós já vimos em outros momentos aqui no nosso Será Que Pode que o peso ele não é um parâmetro suficiente para uma boa avaliação da saúde. É preciso entender quanto temos de músculos, quanto temos de gordura no nosso corpo e se isso está ou não dentro dos padrões que são considerados corretos. Um segundo ponto é cuidar, é fazer a nossa parte para manter ou mesmo tentar aumentar a nossa massa muscular. E aí não tem para onde correr, é treino resistido que se precisa. Alguma atividade que imprima uma força contrária a algum peso, de preferência a prática de musculação, que você até pode achar uma prática monótona, mas é sim a atividade física mais completa que existe para a nossa saúde e é a que mais pode lhe ajudar nesse processo de envelhecimento com qualidade. E por fim, além de um treino que precisa ser não só frequente, mas de boa qualidade, o treino não vai adiantar se ele não causar um estímulo correto às nossas fibras musculares. É claro que a gente também precisa ficar de olho na alimentação, na ingestão proteica adequada, na qualidade do nosso sono e também no nosso equilíbrio hormonal. Tudo isso vai ser importante, é um conjunto que vai ajudar a manter a massa muscular ou até, de certa forma, aumentá-la. E uma outra dica, cuide da sua musculatura desde já, independente da sua idade, independente se é um homem ou uma mulher, porque depois pode ser tarde demais, infelizmente. É bem mais fácil tentar manter aquilo que a gente ainda não começou a perder.
Por hoje é isso. Aproveite para compartilhar o conteúdo do episódio de hoje e não deixe de acompanhar outras dicas no perfil Dr. Sávio Cardoso no Instagram.